espaço de hoje dedicado à juventude, vamos conhecer um pouco sobre a realidade dos jovens da Amazônia, mais precisamente de Manaus. O missionário padre Olindo Furlaneto, que por muitos anos trabalhou ali e agora está em Roma para ser um dos administradores do Colégio Pio Brasileiro, nos falou um pouco sobre os jovens desta parte do Brasil.
Eu acho que os jovens da Amazônia, eles estão sendo subpostos aos riscos de todo o caminho da globalização. Os jovens da Amazônia, especialmente aqueles que pertencem ao seto médio, que está crescendo em Manaus. Antigamente se dizia que Manaus era uma cidade horizontal. Agora se diz que Manaus está sendo uma cidade vertical. Os grandes arranha-céus, as coisas assim. Então, as empresas, as coisas assim, levou para o Amazonas, também para Manaus, vamos dizer assim, mas depois é um benefício que de qualquer forma se torna um pouco mais benefício para outros. Então, está mudando também esta era digital que nós estamos vivendo agora, está entrando de força também, não só no centro da cidade de Manaus, mas também nas comunidades do interior. O que quero dizer com isso? Que os jovens ficam sendo atraídos de uma forma extraordinária por esta visão, também diria na periferia, não só no centro da cidade. Agora, o que é que marcou esta juventude que eu encontrei muitas vezes também nas famílias que eu conheci lá em Manaus? A questão da droga. A questão da droga, ela está contagiando, fazendo vítimas a todos os níveis. A minha surpresa foi quando, entrando numa pequena comunidade do interior, eu encontrei já algumas famílias que estavam lamentando a perda dos filhos pela questão da droga. Então, o filho que vai primeiro na escola, se encontrando com esta realidade, e depois, quanto mais antes, foge para a cidade grande. E lá encontra, sem dúvida, o terreno para poder viver esta dimensão. Agora, dentro deste turbilhão assim, que a juventude está experimentando ali, mas tem também uma juventude sadia, dentro das nossas comunidades. Então eu me encontrei assim, tive a oportunidade de participar de grupos, de jovens dentro da comunidade que querem dizer não a esta proposta, que vem tão fácil, inicialmente, pela droga, pelos outros vícios, que a droga leva consigo. Então vejo assim duas representações um pouco da juventude. Vejo a juventude que não tem trabalho, que vive um pouco esta dimensão, que fica uma juventude depois violenta. Os nossos bairros têm assassinatos sem nome. Eu tinha, tanto para fazer um pequeno exemplo, um rapaz da Fazenda da Esperança, que tinha encontrado já na fazenda, com o qual tinha planejado a saída, assim, e que de repente me disse: Padre Olindo, olha, eu não quero mais voltar para aquele mundo ali. Nunca mais. Porque eu me encontrei com Jesus Cristo aqui na fazenda e isso me basta. Aí ele voltou para casa, se inscreveu à universidade, começou a fazer os cursos aí. Mas um dia os velhos amigos foram para lá e pediram para ele voltar para a atividade de antes. Ele disse: olha, não quero mais. Eu já encontrei outro caminho. Se vocês querem vir também para o meu caminho, podem, ele disse assim, Eles queriam que ele fosse um garoto de programa, Porque era uma pessoa bastante alta, bastante bem sucedida, assim, do ponto de vista físico, mas também intelectual. É um rapaz muito vivo, muito presente, assim. Mas ele não quis. Então, mesmo com promessas deles de um dinheiro muito mais fácil, enquanto ele tinha que trabalhar para sustentar a sua volta para a universidade. Aí, depois de uma semana, eles o mataram fora de casa. Ele estava indo para comprar um pouco de farinha, né? E o mataram fora de casa. E a tia dele era a única pessoa com a qual tinha assim esta relação. O encontrou no IML depois de 3 dias de procura nos vários hospitais de Cadillac, né? O encontrou no IML. Então ele, quase um mês antes desta coisa aqui, tinha deixado com a tia um papelzinho, onde tinha escrito: querida tia, olha, eu voltei da Fazenda da Esperança, mas o meu caminho é diferente. Eu encontrei Cristo Jesus, eu quero segui-lo com a minha vida e com o serviço que posso fazer com a minha vida.